Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 12 de julho de 2026. Tema: Sacramento. Texto dourado, Miqueias. O que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Leitura responsiva, Hebreus. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A Bíblia, Mateus e Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. E vendo as multidões, ele subiu ao monte e, quando estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Jesus foi, no dia de Shabá, por entre o trigo, e os seus discípulos estavam famintos, e começaram a arrancar as espigas de trigo e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de Shabá. Ele, porém, lhes disse: não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tem lido na lei que nos dias de Shabá os sacerdotes no templo profanam o Shabá e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que isso significa, eu terei misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Mas o Filho do Homem é Senhor, até mesmo no dia de Shabá. E ele, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: é lícito curar no dia de Shabá? E ele lhes disse: qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia de Shabá, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos dias de Shabá. Disse ele então ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. Ele foi restaurada, sã, como a outra. Marcos. Ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, e dizendo, se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu a mão e o tocou, e lhe disse, eu quero, seja purificado. E ele, tendo dito isso, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. Lucas. E eis que um certo advogado se levantou, tentando, e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como a leis? E ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e a teu próximo como ti mesmo. E ele lhe disse, tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a si próprio, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele se viu entre ladrões que o despiram de suas vestes, o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Quando ele o viu, passou para o outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou para o outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, foi até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se, enfaixou seus ferimentos, derramando nelas leite e vinho. E, pondo-o sob seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E, no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e lhe disse, cuida dele e tudo o que demais gastares na minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse o que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faze tu do mesmo modo. Mateus. E no primeiro dia da festa dos pães de ázimos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo, onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade, a tal homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. E, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, deu graças e deu a eles, dizendo, bebam tudo dele, porque isso é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Romanos. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de vos apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu lerei as passagens correlatadas com o livro Texto da Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. A essência de toda a devoção é o reflexo e a demonstração do amor divino, a cura das doenças e a destruição do pecado. Nosso Mestre disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos do nosso Mestre e seguir o seu exemplo é a nossa primeira dívida para com Ele e a única prova digna da nossa gratidão por tudo que Ele fez. Embora demonstrasse seu domínio sobre o pecado e a doença, o grande Mestre, de modo algum, eximia os outros de darem as provas necessárias da sua própria piedade. Ele trabalhava para guiá-los, para que pudessem demonstrar esse poder como ele o fez e compreender seu princípio divino. A fé implícita no Mestre e todo o amor emocional que pudermos dedicar a ele jamais nos tornarão imitadores dele. Devemos ir e fazer o mesmo. Caso contrário, não estaremos aproveitando as grandes bênçãos que nosso Mestre trabalhou e sofreu para nos conceder. Jesus enviou 70 discípulos de uma só vez, mas apenas 11 deixaram um registro histórico digno. A tradição lhe atribui outros 200 ou 300 discípulos que não deixaram nome. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eles se afastaram da graça, porque nunca compreenderam verdadeiramente os ensinamentos do seu Mestre. O cristianismo, conforme ensinado por Jesus, não era um credo, nem um sistema de cerimônias, nem um dom especial de um Jeová ritualístico, mas sim a demonstração do amor divino, expulsando o erro e curando os enfermos, não meramente em nome do Cristo ou da verdade, mas na demonstração da verdade, como deve ser o caso nos ciclos da luz divina. Através da magnitude da vida humana, ele demonstrou a vida divina, da amplitude do seu puro afeto e definiu o amor. No testemunho da sua missão divina, ele apresentou a prova de que a vida, a verdade e o amor curam os enfermos e os pecadores e triunfam sobre a morte através da mente, não da matéria. Esta foi a maior prova que ele poderia ter oferecido do amor divino. Seu exemplo perfeito foi para a salvação de todos nós, não apenas através das obras que ele realizou e ensinou aos outros. Seu propósito na cura não era apenas restaurar a saúde, mas demonstrar seu princípio divino. Ele era inspirado por Deus, pela verdade e pelo amor, em tudo o que dizia e fazia. Nosso Pai Celestial, o amor divino, exige que todos os homens sigam o exemplo do nosso Mestre e de seus apóstolos, e não apenas adorem suas personalidades. É triste que a expressão serviço divino tenha passado a significar de uma forma tão geral adoração pública em vez de ações cotidianas. O apóstolo Tiago disse: mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A compreensão de que a vida é Deus, Espírito, prolonga os nossos dias, fortalecendo a nossa confiança na realidade imortal da vida, na sua onipotência e imortalidade. Essa fé se baseia em um princípio compreendido. Esse princípio cura o que está doente e traz à tona as fases duradouras e harmoniosas das coisas. O resultado dos nossos ensinamentos é a sua confirmação suficiente. enquanto comiam. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, pois esse é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e o ofereceu a eles, dizendo: Bebei-o todo, todos vocês. O verdadeiro sentido espiritual se perde se o sacramento se limitar ao uso de pão e do vinho. Os discípulos já haviam comido, mas Jesus orou e lhes deu pão. Isso teria sido insensato em um sentido literal, porém, em seu significado espiritual, foi natural e belo. Jesus orou, se afastou dos sentidos materiais para renovar seu coração com perspectivas mais elevadas e espirituais. Nosso batismo é uma purificação de todo erro. Nossa igreja é edificada sob o princípio divino, o amor. Podemos nos unir a essa igreja somente quando nascermos do Espírito, quando alcançarmos a vida, que é verdade, e a verdade, que é vida, produzindo os frutos do amor, expulsando o erro e curando os enfermos. Nossa Eucaristia é a comunhão espiritual com o único Deus. Nosso pão que desce do céu é a verdade. Nosso cálice é a cruz. Nosso vinho, a inspiração do amor, a bebida que nosso Mestre bebeu e recomendou aos seus seguidores. Cristãos, vocês estão bebendo o cálice dele? Vocês compartilharam do sangue da nova aliança, das perseguições que acompanham uma nova e mais elevada compreensão de Deus? Se não, podem então dizer que comemoraram Jesus em seu cálice? Todos os que comem pão e bebem vinho em memória de Jesus estão verdadeiramente dispostos a beber do seu cálice, tomar a sua cruz e deixar tudo pelo princípio de Cristo? Então, por que atribuir essa inspiração a um rito morto, em vez de demonstrar que a verdade chegou ao seu entendimento, expulsando então o erro e tornando o corpo santo e agradável a Deus? Se Cristo, a verdade, veio a nós em demonstração, nenhuma outra comemoração é necessária, pois a demonstração é Emmanuel, o Deus conosco. E se o amigo está conosco, por que precisamos de memoriais desse amigo? Se todos os que já participaram do sacramento tivessem realmente comemorado os sofrimentos de Jesus e bebido do seu cálice, teriam revolucionado o mundo. Se todos os que buscam a sua comemoração em meio de símbolos materiais tomarem a cruz, curarem os enfermos, expulsarem o mal e pregarem o Cristo ou a verdade aos pobres, o pensamento receptivo, trarão o milênio. Minha esperança, ainda que cansada, anseia por concretizar esse dia feliz, quando o homem reconhecerá a ciência do Cristo e amará o seu próximo como a si mesmo, quando perceberá a onipotência de Deus e o poder curativo do amor divino em tudo o que fez e continua a fazer pela humanidade. As promessas se cumprirão. O tempo para o reaparecimento da cura divina é eterno, e todo aquele que deposita tudo o que possui na terra sobre o altar da ciência divina bebe agora do cálice de Cristo e é revestido do Espírito e do poder da cura cristã.